Lira Croft.
E eu sou Andrei Fernandes. E estamos aqui para convidar os maravilhosos ouvintes deste podcast tão garboso para visitarem a São Paulo Fantástica, um evento do nosso podcast Mundo Freak, em parceria com a Estuplendo, em formato de feira. Muitas atrações do segmento de fantasia, mistérios e terror.
Será no dia 10 de agosto, em São Paulo, capital. Um sábado inteiro com workshops mágicos, expositores, podcasters. Sim, teremos muitos podcasters e mesas de debate com literatura, quadrinhos, cinema nacional e muito mais.
E quem vai estar no evento, Ira?
Olha só, vai ter Fernando Caruso, Flávia Gazi, Belly Félix, Rodney Bukeme, Daniel Bayer, muitos amigos podcasters e influenciadores do terror. Além disso, também vamos ter os nossos podcasters da casa. Além de mim e do Andrei, teremos Marcos Keller, Juliana Ponzilacqua e o maior fã de demônio deste mundo freak, Rafael Jacaúna.
Você deve estar se perguntando como eu faço para participar. É fácil, acesse o link no post e garanta a presença. Aproveite e siga as nossas redes sociais, @mundo_freak, para saber tudo que vai rolar.
É isso aí, valeu, ouvinte.
E lembrando a todos que não olhe para trás.
Olá, pessoas! Estamos começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje a gente vai falar de mulheres que dirigem filmes de terror. E estamos aqui com um time inédito dessa vez. Estou aqui com a Paty. Oi, Paty!
Oi, Sil! Olá, pessoal! Tudo bem?
Estou com a Laura também.
Uhul! Oi, gente! Tudo bem?
E estou com a Bruna.
Oi, Sil! Oi, gente! Tudo bom?
E por que desse tema, gente? De acordo com o Gina Davis Institute of Gender and Media, que é o Instituto Gina Davis, que estuda a representatividade feminina nas mídias, eles fizeram um estudo em 2017 e viram que o terror era o único gênero em que as mulheres aparecem mais em tela do que os homens. Elas aparecem 53% do tempo. É o gênero em que elas são mais ouvidas também, porque, né, mulher às vezes não tem voz nos filmes. Mas, mesmo assim, mulheres dirigindo filmes de terror ainda não são muito frequentes. A gente tem algumas bem renomadas, inclusive, mas ainda dá para meio que contar nos dedos, né? E eu queria saber de vocês... Será que não existem mulheres diretoras nesse gênero? Laura, você quer falar um pouquinho?
Antes de mais nada, eu não tinha visto os dados dessa pesquisa ainda. E aí, ouvindo você falar agora, tipo, não faz o menor sentido nada disso, né?
Não faz.
Porque, gente, sério, chocada. Mas... sobre não existirem diretoras, é claro que existe, porque assim, mais da metade da população do mundo é mulher, né? Então, não é possível que não existam mulheres que não estejam aí no mundo audiovisual fazendo filme.
Sim.
E, Sil, você me lembrou da notícia, né? Do Jason Blum. Eu tava vendo aqui, pra quem não sabe, o Jason Blum comentou um tempo atrás que não tinham diretoras mulheres na Blumhouse porque não havia muitas mulheres diretoras, né? Uhum. E aí a Sil me lembrou que eu compartilhei isso no grupo muito possessa da vida. E depois pesquisei aqui, ele pediu desculpas, né, pelo comentário, e disse depois que já tinha oferecido papéis para várias diretoras, mas nenhuma delas aceitava. E aí eu volto pro meu não faz o menor sentido de novo, porque como que ele fala, né, em um primeiro momento que não existem mulheres diretoras e no segundo se coloca de vítima e fala que as mulheres não aceitaram os projetos dele, né?
Uhum. Mas as pessoas se embananam cada vez mais, né? Tenta
Total.
Justificar o erro. Gente, só pede desculpas. Errou, ok, a gente perdoa, mas... Né?
Exato. Que não, não repita, né? Chame pessoas, sei lá, mas...
E não faz sentido, mesmo se fosse o caso de ele ter oferecido e elas não terem aceitado, poxa, é Blumhouse, gente, você quer dirigir um filme de terror e ele chama, você vai. Porque
exato.
É uma puta de uma produtora hoje.
Sim.
Então nada faz sentido.
Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho, não sei se é aquilo, né, se vai caber, mas vamos falar. Porque você falou aqui no, na pesquisa, né, que é esse, o gênero de terror é o que elas são mais ouvidas, uhum. né? Mas isso são de falas mesmo? Ou é tipo aquilo que a gente tava conversando das Scream Queens e tal? É só pra... É, só
é então,
a voz dela, sabe?
É, porque a pesquisa não, pelo que eu vi, não entrou em detalhes, assim. Então sim, pode ser isso, né? Porque... O fato de elas falarem mais no terror não diz o que exatamente elas estão falando. E sim, pode
exato.
Ser que seja em papéis, mesmo que secundários ou de fragilidade, enfim.
Uhum.
Acho que sim, é algo a se pesquisar também, né?
Sim.
Porque é, a mulher sofre muito no, nos filmes.
Ai, gente, já deu disso também, né?
Já.
Até porque os filmes agora que fazem mais, assim, que estão mais bombando e tal, que a galera tá gostando mais, não tem nada a ver com, sei lá, sofrimento físico, né, de uma, uhum, assim, uhum. de uma pessoa específica, é sempre algo a mais, né?
Sim, eu acho que o terror é o gênero em que mais dá pra se explorar além, né? Então dá pra explorar o inconsciente, dá pra explorar as questões sociais, enfim... E mesmo não falando tão abertamente, né? Às vezes são metáforas, uhum. enfim. E é isso que tem sido tendência mesmo ultimamente, né?
Sim.
Algo mais aprofundado. Porque às vezes, que nem a gente falou, o nosso primeiro episódio foi sobre Nós. Muita gente reclamou que Nós é muito político, não sei o quê. Mas eu acho que é perfeitamente possível você ignorar essa questão, se você quiser assistir só como um filme de terror e ponto.
Uhum.
Né? Ele tem essa camada, sim. mas ok se você quiser deixar de lado, sabe? Você assiste como uhum. um filme de terror, é um filme de invasão domiciliar, enfim.
Sim.
Mas ele tem essa camada e que eu acho bem legal que até, inclusive, atrai outros públicos, né? Justamente por não ser necessariamente só um filme de terror.
Sim.
Sim, aham. Uhum.
E por isso que é legal ter essa variedade na direção, no roteiro, enfim, na produção. Tanto que esses filmes que têm saído, o Nós, o Corra, foram do Jordan Peele, que tá trazendo esse lado diferente, né?
Sim.
E ele é um diretor negro, que é outra minoria que não tem tanto espaço, assim.
É verdade.
Uhum.
É. E aí eu queria perguntar pra vocês, vocês acham que existem, então, diferenças entre filmes de terror dirigidos por homens e por mulheres? Paty, o que você acha?
Bom, eu acho que, por um lado, como a gente mesmo, como eu tava fazendo essa pesquisa pro podcast, eu, pelo menos, eu até me surpreendi, porque tinha alguns filmes que eu jamais imaginaria que tinha sido dirigido por mulher, justamente porque não tem, né, tanta quantidade de diretora de filme quanto homem.
Uhum.
Pensando por esse lado, então, não tem tanta diferença, né? Não tem diferença, na verdade, justamente porque a gente se surpreendeu. Mas eu acho que justamente isso que a gente tava falando agora, de você exaltar a personagem... tanto na sua força emocional e não só na força física, né, que alguns filmes de horror tentam levar isso para a personagem, protagonista feminina, isso então já é um ponto que diferencia geralmente os filmes que são dirigidos por mulheres dos filmes dirigidos por homens.
Uhum.
Sim. Não sei o que vocês acham sobre isso.
Então, eu acho que tem esse ponto, sim. E acho que não precisa necessariamente ser, né? Mas eu acho que é isso que tá trazendo essa diferença, assim. O aumento da presença do gênero, né? Uhum. Eu acho que, tá, uhum. que traz esse outro lado, sim.
É, então, eu fiquei pensando nisso, da se tem diferença. E é, tem aquele, o Revenge, sabe? O filme da Coralie Farjah, não sei falar o nome dela muito bem.
Peraí que cortou, qual que você falou? Desculpa.
O filme Revenge.
Ah,
da
sim,
Coralie.
Sim.
Então, ele é de agora, né? Do ano passado, eu acho. No
Sim. Isso, é.
E aí, eu antes de assistir o filme, eu vi uns posters, eu achei lindo. E aí, fui dar uma pesquisadinha sem ver trailer nem nada, né? Porque eu não curto ver trailer. Aí, tava lá falando que ia ser dirigido por uma mulher. Era um filme de gato e rato. E aí, eu falei, nossa, deve ser... muito louco, né? Tipo, deve dar uma outra perspectiva pra esse, tipo, pra essa temática. Aí eu fui ver, no final, tipo, eu gostei do filme, achei muito bom, mas não tinha diferença nenhuma, sabe? Não era, sei lá, igual A Vingança de Jennifer, né? Que é, ela meio que não se empodera, mas ela consegue... dar uma volta por cima ali bem explícita, né? Neste, as coisas aconteceram e tal, é muito bom o filme, mas realmente você não sai dele achando que foi dirigido por uma mulher, porque é bem padrãozão. Há controvérsias, né? Tem quem acha que realmente mudou, eu particularmente não achei. Mas, e aí eu fiquei, depois, eu não achei o filme ruim, mas eu fiquei pensando, caramba, será que realmente eu preciso esperar que todos os filmes dirigidos por mulheres têm que ter alguma mensagem a mais, não pode ser, tipo, só um filme, é isso aí, é um filme, tá bom.
É, isso mesmo. Eu também pensei nisso. Por que que tem que ter, né, alguma coisa diferente? E não precisa, né?
Eu não assisti o Revenge. Eu fiquei um pouco curiosa porque me falaram bem dele, assim, mas eu não, assim, isso é pessoal, eu não gosto de revenge porn. Eu acho meio preguiçoso até, e me incomoda muito, então não é algo que eu curto, sabe? Mas eu tava torcendo pra que fosse algo diferente, sim, dessa vez. Mas pelo jeito não é tanto, né?
Não, ele é assim, visualmente ele é incrível, mas o roteiro é... a mesma coisa de sempre.
Sim.
E aí eu fico nesse... nessa questão interna, porque eu não sei se eu devo, não exigir, né, mas esperar que seja um filme com uma mensagem diferente, porque é dirigido por uma mulher, ou não, porque, tipo, ok, tudo bem se é só um filme, legal que as mulheres estão, né, entrando nesse caminho também, mas... por que não mudar, né? Por que não trazer uma visão nossa pra um negócio que já tá saturado, né?
Exato. Então... Bru, eu sei que você fez uma maratona aí nos últimos dias. Revenge é um dos que você assistiu, não?
Não, Revenge eu já tinha visto. E eu tenho a mesma percepção da Laura, assim. Inclusive, me incomodou bastante o jeito que ela, tipo, ela sobrevive. Eu acho muito surreal aquilo. Mas, assim, eu resolvi ver... eu peguei a lista de filmes dirigidos por mulheres e eu percebi que tinham continuações de grandes franquias e eu resolvi assistir elas, que é A Hora do Pesadelo 6, Criaturas 3 e Colheita Maldita 666.
Nossa! Mandou bem, então, bro. Gostei.
Eu resolvi assistir esses pra ver o que que era diferente dos outros, de todos os outros que tinham sido feitos por homens, né? E... pra mim, assim, muda pouquíssima coisa. Pegando os três... tipo, os três são protagonizados por mulheres. Hora do Pesadelo 6, Criaturas 3, Colheita Maldita, o 666, mas a diferença é zero, assim, pra mim. Eles têm o mesmo tom dos outros filmes anteriores, eles não têm, assim, uma grande mensagem, sabe? Tipo, pra mim, até Colheita Maldita 666, a menina é super submissa, assim, ela não é nem ponderada. Então, não sei, acho que não muda muita coisa.
Uhum. Sim.
Eles tentam seguir a linha dos demais, assim.
E tudo bem, né?
Sim, tudo bem.
Mas são bons filmes?
Não são bons filmes. Eles são bem ruinzinhos,
assim. Não, esses assim, a gente sabe, né, que essas franquias, quanto mais filme tem, a tendência é piorar. Né?
Uhum. Sim, independente de ser homem ou mulher, né?
Exatamente.
Mas assim, desses filmes que eu vi, teve um que eu vi que, tirando as continuações, eu resolvi assistir o Fatal Frame, que é baseado naquele jogo de PlayStation 2. Que era dirigido por uma asiática, porque eu não. Tipo, eu particularmente desconhecia a diretora asiática de terror.
Sim.
E eu gostei bastante do filme. O filme, ele tem um elenco basicamente feminino, assim. E ele tem toda aquela magia do cinema asiático de terror, aquela coisa meio escura, assim. E a história é bem legal, assim. Ele é bem, bem envolvente, assim. Eu curti bastante.
Eu quero ver, eu coloquei na minha listinha depois que você falou.
E eu achei interessante que a diretora, que é, ela chama Mari Asato, ela fez vários filmes de terror asiático.
Olha aí.
É, ela tem uma lista, assim, eu acho que são uns 6 ou 7 filmes. Que
bacana.
Eu não conheço, né? Tipo, tem uns nomes estranhos, mas fiquei curiosa pra ver todos.
Legal. Filmes asiáticos eu gosto, mas eu... tenho muito medo.
Também.
Aí eu tenho que me preparar mais pra ver esse tipo de filme, sabe?
Total. Tem que
fazer, assim, tipo, de preparar tarde,
psicologicamente.
Gente, vocês já assistiram um que chama Killers?
Não.
Não.
Não sei.
Peraí, deixa só eu lembrar. É do... eu não sei se pronunciar o nome dele. O Timo Chayanto. Sabem que fez o...
deixa eu ver aqui.
Ele fez o ABCs of Death. O melhor segmento do VHS, que é aquele Safe Haven. Não sei se vocês assistiram o VHS 2.
Ah, nossa, adoro.
Aquele segmento da seita, gente, eu amo.
Da seita lá, nossa, muito medo aquilo, meu Deus.
E ele fez um filme que chama Killers, que é sobre um japonês que mata mulheres também. É, tipo, ele é mó bonitão, charmoso, assim, leva as mulheres pro apartamento dele, mata e se livra do corpo, enfim. E aí um outro cara... eu acho que lembra um pouco Mal Nosso, inclusive. Porque daí um outro cara, que é um indonésio, ele encontra esse assassino na internet. E os dois começam meio que um jogo, assim. Pelo que eu lembro, mulher só morre no começo, sabe? Porque depois vira uma coisa entre os dois, assim, e o assassino deixa essa parte meio de lado. Mas um vai meio que desafiando o outro. E esse cara que procura ele na internet não era um assassino. Tipo, ele era um cara normal. Eu nem lembro como que ele acha. Faz um tempo que eu vi.
Que loucura.
Mas eu confesso que é um filme que eu gosto bastante, assim. Mas que eu problematizo um pouco também.
Porque
tem esse problema, né? Porque, tipo... é um filme que traz essa violência contra a mulher, assim, meio de graça... mas no geral... exato. Mas no geral é muito bom, assim. A gente fica nesse conflito.
Exatamente. Então, é igual... é isso, né? Apreciar a obra de artista escroto, né? Que não sabe o que fazer.
Exato.
Mas dá pra... fazer sem cair no mesmo, né?
Uhum.
Voltando aquilo, né? Dá pra usar qualquer coisa como terror, não precisa ser violência contra alguma coisa em específico.
Exato.
Só por estar ali.
Sim.
Só porque funciona.
Exatamente. Eu ia perguntar pra vocês, talvez até fazendo um paralelo com Revenge, vocês assistiram Psicopata Americano?
Sim.
Sim.
Quem dirigiu foi a Mary Harron, né? Inclusive uma feminista, ativista, enfim.
Uhum.
E eu não li o livro, mas eu ouvi dizer que ele é muito problemático. E a Mary conseguiu colocar na tela de um jeito que ridiculariza muito o protagonista lá, eu não lembro o nome dele. O assassino.
Ah, é o nome.
Isso.
Não lembro.
É. E, enfim, acho que essa foi uma transição, né? Porque eu escuto falar muito mal do Bret Easton Ellis, o autor, não só por Psicopata Americano, mas por várias declarações dele que são, no mínimo, duvidosas, enfim. Mas acho que esse é um exemplo, assim, de uma mulher ter pego um trabalho desse e colocado na tela de um jeito totalmente diferente.
Sim.
E que ficou super bom, eu gosto muito desse filme.
Eu também gosto.
Eu também acho um filme massa.
E aí eu fico pensando como que, né, depois produtores e diretores falam que não tem tantas mulheres diretoras, sendo que é um dos clássicos, assim, sabe? Tipo, muita gente já viu esse filme.
Exato.
E acho que muita gente também não sabe que foi dirigido por uma mulher.
Uhum, com certeza.
E aí a gente fica... Eu fico pensando o quantas coisas a gente tá deixando de ver, porque fica nessa bolha hollywoodiana, né?
Uhum.
E aí isso não é só mulher, é todas as minorias, né?
Total.
Sim.
É por isso que é legal, né? Procurar sempre os independentes, os estrangeiros, digamos. No sentido de não americanos. Ou mesmo aqui, né? A gente também tem a nossa produção feminina, que é... Tem ficado muito cada bom. Vez mais forte, assim, eu acho.
Uhum. É. Tá fazendo bastante sucesso. Vocês, alguma de vocês viu aquele... Eu não vi, tá? Eu deveria ter visto já, mas eu não vi. aquele... Como que é? De uma diretora iraniana. Que a menina é uma vampira.
Ai, é um... Peraí que eu até separei aqui. Garota Sombria Caminha Pela Noite.
Isso.
Eu não
Alguém
vi.
Já viu esse?
Não, eu ainda não assisti também. Não.
Nossa, gente, depois vamos todos assistir e depois a gente volta com o podcast para
a gente faz um episódio sobre
é isso.
Porque, nossa, eu só ouvi elogio desse filme.
Eu também. É da Ana Lili Amirpour. E ela fez um outro filme que não sei se vocês assistiram. Peraí, deixa eu pegar o nome que eu esqueci. Eu assisti só o comecinho dele, o Amores Canibais. The Bad Batch.
Ah, não. Ah. Eu sei qual é, mas eu não vi.
Sabe? Bru, você assistiu? Você às vezes assiste umas coisas aleatórias aí.
Assisto, mas eu não vi, tá na lista o Amores Canibais.
eu também não vi, não.
Eu assisti só um comecinho, mas... Parece interessante, assim. Não sei, me passou uma boa impressão, porque é uma protagonista mulher também, né, que é vítima de canibais lá no começo, então ela tem uma perna comida. E depois ela vira uma fodona também sem uma perna, sabe? E entra pro grupo de canibais, enfim.
Uau!
Parece interessante. Tem o Keanu Reeves, tem o Jim Carrey, os dois irreconhecíveis, assim.
Nossa.
Mas, tipo, dividiu muito opiniões, sabe? Tem gente que amou e tem gente que achou uma bosta.
Uhum.
Então...
Ah, mas isso, o terror está fadado a isso, né?
Sim.
Assim, sério, todos... A maioria dos filmes que eu vejo é sempre ou curti muito ou odiei pra sempre.
É. Às vezes é até difícil, né? Difícil quando alguém chega, ah, me indica alguma coisa pra assistir.
Sim.
Aí primeiro a gente fala, tá, mas do que você gosta?
É. Me ajuda, me dá um filtro filtrada.
Sim. Ai, mas enfim. É, outra diretora que eu gosto bastante é a Karen Kusama. Vocês já assistiram alguma coisa dela?
Quem cortou aqui pra mim?
A Karen Kusama.
Ah, sim. É, eu vi dois dela. Quer dizer, eu acho que são dois. Tava vendo aqui na listinha. Esse The Invitation é o aquele que chamam pra um jantar na casa.
Na casa, é. Isso, nossa, eu também assisti, gente. Esse. Tem na Netflix. Nossa.
Tem.
Tem. Isso. Eu não sabia que era dirigido pra uma mulher, olha só.
Ah, então eu também não sabia, né? Não tinha me dado conta disso, agora que eu vi aqui.
Sim.
E o Garota Infernal também, que é dela.
Garota Infernal, sim.
É, o The Invitation é o meu favorito.
Nossa, eu fiquei chocada com esse filme.
Sim,
mal no final.
Super!
Sério mesmo. Apareceu assim no final, eu falei, gente... É, não esperava por nada disso, sabe?
Pois é. Mas uma coisa que ele tem que é bem legal é colocar mesmo sendo, sei lá, batido o protagonista ser um homem branco, enfim, etc. Mas ele é o personagem que é dado como louco, que ninguém acredita, que tá delirando, enfim. Isso normalmente é papel feminino, né?
É verdade.
Sim, é verdade, é. Bem
Foi
observado,
bem legal
isso
inverter.
É, foi isso mesmo.
Mas sim, fica aí a indicação da Invitation, pra quem não viu, é muito bom. Acho que é o melhor da listinha aqui.
É. O Garoto Infernal foi o primeiro dela ou não?
Não, não foi. Ela dirigiu antes o Aeon Flux, que é um de ação com a Charlize Theron, sabe?
Sei.
É, deixa eu dar uma olhada aqui o que mais ela fez.
Ah, mas ela então ela tem... tá bem aí, hein?
Sim. Então, mas é esse negócio, tipo, ó, ela dirigiu um filme chamado Boa de Briga em 2000, não conheço. Aí só em 2005 ela foi dirigir o Young Flux. Aí depois dirigiu um episódio de The L Word, em 2007.
Ah, da série lá.
É. Uhum. É, eu acho que é meio irregular, assim, sabe? Porque daí, beleza, ela fez o Garota Infernal. Aí dirigiu um curta, daí The Invitation. Aí depois a sua série. Só série, tipo, dois episódios de cada série. Aí ela fez aquele XX, sabe? Um segmento, né? E aí só no ano passado que ela foi dirigir mais um longa, que se chama O Peso do Passado. Aí esse foi grande, que foi com a Nicole Kidman. É, mas não é de terror. Ele tá como ação e drama. Esse eu ainda não assisti. Mas sabem, eu acho que é um caminho meio irregular.
Sim.
Não é um filme atrás do outro. Parece que é meio tipo, ah, vou dirigir esse aqui pra continuar trabalhando, pra poder fazer minhas coisas. Sabe?
É,
e às vezes não é o... É. Mas às vezes, tipo... Poxa, ela tem filmes bons, sabe? Dirigidos. É, às vezes parece que o caminho é mais difícil do que pra um diretor homem que faz um filme aclamado, assim.
É verdade.
E depois vai fazer outro e outro e outro, enfim. É, eu vejo essa diferença, né?
É, e pensando nisso, porque quando são homens, né, não, nem todos os homens aquelas, mas mesmo, não, é mais rápido em termos de, mesmo que os próximos filmes sejam menores, né, que foi muito bom, depois ele volta, né, com um filme muito bom, muito bom. E aí depois deslancha. E, por exemplo, a Jennifer Kent, que fez o Babadook. Meu, esse filme é incrível. Todo mundo gosta muito desse filme que eu converso, né? Minha bolha é muito pequena, mas né, as pessoas elogiam muito o filme. E o outro dela demorou muito tempo, né? Tá chegando agora só, né?
Sim, exato.
E é o quê? Tipo, deixa eu ver aqui. Tem 4 anos de diferença entre um e o outro. Babadook foi em 2014.
Sim.
E o novo...
É, então, e eu não tô vendo... Tipo, eu tô vendo mais como um filme de festival. Sabe? Uhum. Do que como um que vai pros cinemas, vai pro circuito comercial, assim, em mil salas, enfim. É, me parece que tá sendo uma coisa menor. Né? Não sei, posso estar errada quando ele for lançado de fato. Que vai ser, no caso, em agosto, nos Estados Unidos. Pode ser que seja um lançamento grande, mas a impressão que eu tô tendo agora ainda é muito, muito fechado em festival, assim.
Sim.
Uhum.
É, eu não vi tanto, pelo menos não tô vendo, não tô acompanhando muito as notícias desse filme. Só vi, tipo, 2 vezes e aí fiquei empolgada, mas realmente depois nunca mais,
sim,
sabe?
É.
Eu ia falar, vocês estavam falando de assistir filme, e coincidentemente, nesse final de semana, já tava na minha listinha pra assistir, e daí como eu vi que também tava selecionado aqui, encabeçando a lista das diretoras de filmes de horror, o Slumber Party Massacre, de 1982.
Uhum.
Eu assisti esse final de semana. E assim, e ele é bem interessante, bem curioso, porque cai justamente naquilo que a gente tava falando. Se existe uma diferença entre mulheres dirigindo filme de horror e homens dirigindo filme de horror. Esse é um filme que, se você assistir, você jamais vai falar que é uma mulher que tá dirigindo, se a gente for cair nesse parâmetro. Porque as meninas
são mortas, né?
Nossa, total. As meninas são mortas, assim, a esmo. Não tem um enredo, assim, uma história pra contar o porquê que o assassino tá matando essas meninas. É aleatório. A gente sabe quem é o assassino desde o começo, mas é uma coisa aleatória. Não tem uma história por trás disso. Mas o que mostra é que as meninas, tudo bem, tem todo aquele estereótipo tal, das garotas, do colegial tal, mas apesar disso, elas são personagens fortes, porque tá, elas ficam assustadas, elas têm medo, mas elas vão lá, elas atacam o assassino, elas tentam se proteger, fugir. Então acho que isso que mostra assim, um pouco, né, do personagem da mulher, da força, dela ter coragem. Uhum. Mas assim. É um assassinato, assim, a esmo. Você já vai falar, nossa, uma mulher que dirigiu isso aqui, que fez bonitinho isso aqui. Não, porque o cara chega lá com tipo, uma furadeira lá que ele carrega e vai matando todo mundo, todas as meninas do filme.
Nossa, preparadíssima, uma pessoa carrega uma furadeira, ótima.
Sim, nossa, é incrível.
Total. Mas elas correm seminuas?
Ah, nossa, tem bastante disso, de cenas de meninas. Falei, nossa, pegou pesado, porque tudo bem, na época de escola, tudo bem, as meninas juntas e tal, mas você não vai na casa da outra e fica uma, se vestindo na frente da outra e, sabe, você vê que colocaram algumas cenas ali pra apelar nesse sentido da nudez. Uhum. Tem bastante mesmo.
Entendi.
É.
Mas é a diretora mulher, ó. Uhum. Jamais vai imaginar,
então,
né?
Eu tenho um filme, não sei se vocês já viram ou se já ouviram falar, que se chama Assassination Nation.
Ouvi falar, mas não assisti.
É com a Bella Thorne, com a Suki Waterhouse, mas eu não sei dizer, não é terror, né? Mas assim, ele tem violência, e só que é dirigido por um homem, Sam Levinson. E, meu, o filme é incrível, é muito bom, porque é a história, né, de uma cidadezinha pequena que começa a vazar uns... Tudo que você tem, né, online, todos os seus dados começam a vazar, mas aí vaza primeiro de uma pessoa, aí depois vaza primeiro do prefeito, aí... Depois vaza de outras pessoas do bairro, e aí tem um momento que vaza de todo mundo. E aí eles acusam um 4 grupos de meninas, e aí começa todo mundo aí atrás dessas meninas pra, né, matar elas. E assim, é bem tipo The Purge, sabe?
Ah, legal, legal.
E aí, meu, a virada assim do filme e como eles explicam tudo isso, eu só não dei nota máxima pro filme porque eu descobri que era dirigido por um cara.
É!
E aí eu fiquei, caramba. aí eu não sei o quanto, assim, o filme é muito bom, mas você fica, caramba, como que, será que eu, assim, devo aceitar 100% que é um cara que tá fazendo esse discurso e tal?
Ou, sim, né? Jamais mas... imaginaria que tinha sido um cara que tinha dirigido, né?
Exatamente.
Então, uhum.
Olha aí, né? A gente acabou
realmente
de falar...
Realmente não tem que ter discriminação nenhuma, né?
Sim, exato. A gente acabou de falar de filmes que jamais imaginaríamos que foi dirigido por uma mulher.
Sim.
E esse você jamais imaginaria que foi dirigido por um cara. É legal, né? Ver essas diferenças. Então, Bru, você assistiu The Love Witch?
Eu não vi, eu baixei e ficou ali e acabei não assistindo.
Uhum. Eu confesso que eu escrevi uma notícia sobre ele pro Boca quando saiu o trailer. Uhum. E eu achei, assim, visualmente ele parecia muito bonito, retrô. Uhum. Mas eu não tinha me interessado muito, né? E aí, mas fazendo a pesquisa pra nossa conversa de hoje... eu vi que tem uns temas muito bacanas, assim, porque é sobre uma bruxa que mata o marido, que era abusivo com ela, né? E depois ela, tipo, vai pra vida, assim, mas ela age da mesma forma como ela sempre foi ensinada. Então, tipo, se eu der sexo pra um cara, ele vai ser bom comigo. Né? Mas coloca isso de uma forma crítica mesmo, tipo, porque essa mulher que foi criada assim, então ela faz o que ela sabe.
Sim.
Né? E às vezes a gente, sei lá, faz coisas que a gente acha que deveria ser assim, acho que é mais nos últimos anos que isso vem sendo questionado, né? Então o filme coloca bem desse jeito mesmo, como tudo isso é bem questionável. E, tipo, não é assim que você encontra amor na sua vida, né?
Sim, sim.
Uhum. Então, acho que é um filme bacana pra entrar na lista aí da gente que não viu, né?
Sim.
Fica a indicação. Sim, e se você, Infernalta, já assistiu, volte com comentários.
Eu acho que a gente, realmente, tinha que rolar uma parte 2 desse podcast. A gente faz uma lista de todos esses filmes que a gente tá falando.
Uhum.
Assiste, e aí depois a gente volta pra discutir tudo.
Eu topo, eu acho justíssimo.
Eu também.
Uhum,
meninas,
sim.
Vocês já viram A Vagina Dentada?
Não.
Não. Não.
Inclusive, esse quase entrou no de títulos em português, né? Porque em inglês o filme só chama Teeth. Não tem nada de vagina. Então, mas acabou ficando de fora. Fica aí a menção.
Sim, mas olha,
mas
só,
diz aí, Bruno.
Eu tava prestando atenção no que a Laura tava falando sobre o filme, que parece ter sido dirigido pra uma mulher. E na real foi um cara. E esse filme é total isso, sabe? Porque ele parece, sei lá, parece meio bobo, assim. Mas eu particularmente adorei o filme. Principalmente a mensagem que ele passa, sabe? Porque ele mostra total, assim, que ela tem esse problema, que ela tem uma vagina dentada. E toda vez que ela vai fazer sexo com o cara, dá ruim, né?
Uhum.
Só que daí chega num ponto que ela percebe que ela tem o poder. Ela tem o poder de controlar aquilo, sabe?
Uhum.
Então, assim, o filme tem uma mensagem muito legal, sem contar que ele é divertidíssimo. E pelo que eu andei lendo, assim, a mulher gosta mais do filme do que o homem, porque os caras ficam meio incomodados. Eu recomendo muito, assim, divertido, acho que o filme super, super... É feito por um cara, mas é super empoderado.
É bom saber, porque é isso, né? Passa essa impressão de que é um trash só também. Mas dá pra ler bem mais do que isso. Acho uma ótima indicação.
É, gente, eu tava um tempo atrás conversando com uma amiga no trabalho e ela gosta também muito de filmes de terror e tudo isso. E aí um outro amigo nosso, ele falou, vocês têm que ver... Ele tinha falado pra ver Hereditário. E aí a gente ficava enrolando pra ver Hereditário, aí eu vi e ela viu depois. Eu curti muito e ela não gostou. Aí, então, eu falei, mas por que você não gostou? Ela falou, é porque é tipo a mesma coisa que eu tive com Mother, porque ela também não gosta de Mother. Eu falei, caramba, mano, é tipo Felipe, sabe? Bem difícil de agradar.
Sim.
Aí ela falou assim que tava cansada de ver, porque assim, Mother, aquilo tudo aconteceu porque a protagonista era totalmente submissa, sabe? Ela, tudo aquilo aconteceu porque ela só foi deixando. Ela em nenhum momento se pronunciou sobre nada, né? E Hereditário não é exatamente, né? Porque as coisas foram acontecendo, mas sabe? Se apoia muito na insanidade da mulher, ela disse, né? Que ela não gosta de filmes que se apoiam assim, tanto no psicológico da mulher. E aí eu fiquei pensando nisso, não mudei minha opinião, eu gosto muito dos dois filmes. Mas vocês sentem isso também, que assim, às vezes, mesmo quando não tem a violência física, se apoia muito no sofrimento psicológico, tipo os filmes do Nicholas Sparks, sabe? Tipo o Querido John e essas coisas, meu, as mulheres sofrem muito nesses filmes.
Sim.
Não fisicamente, né? Mas assim, sempre, sei lá, uma fica cega, o outro, o marido morre, e aí depois, sabe? Tudo de ruim acontece na vida dessas mulheres. Então eu fico.
Total. Mas sim, né? Primeiro que a mulher já é vista como louca normalmente. É histérica. Então eu acho que, tipo. Sim, eu também gosto muito desses filmes, mas eu acho que é um recurso que é até fácil. Porque, né, as pessoas aceitam fácil. Diferente do The Invitation, por exemplo. Né?
Sim.
Que é estranho ver um cara nessa posição.
Uhum.
Com mulheres, não. Tipo, ok, eu aceito que a mulher é assim, porque é normal. Né? Tipo, a gente tá acostumado. Então, sim, acho que sim. Mas não tira o mérito desses dois filmes também, porque são Hereditário é o melhor filme do ano passado.
Nossa, Hereditário é muito bom.
Sim, com certeza.
Inclusive esperando muito Midsommar.
Nossa, gente, nem fale, porque eu tô muito ansiosa. Nossa, de verdade, já falei, né, pra vocês que finalmente um filme no claro. Eu esperei a minha vida inteira pra encontrar um diretor que tivesse a coragem de fazer um filme de terror no claro.
Sim. E falando nesses filmes, que Hereditário entra nessa tendência... Qual que é o nome do gênero que coloca um Hereditário?
Não sei. Gente, tem um gênero diferente?
Tem o...
Pós-horror. Isso.
Tá.
Outro que entra nessa é a Bruxa. E a Bruxa também tem uma protagonista que é a Bruxa, né? Considerada uma bruxa. Mas simplesmente porque é uma adolescente que está crescendo. E tipo, o que acontece naturalmente com uma adolescente que está virando adulta é considerado bruxaria. Né? Mas eu acho que nesse caso é um diretor homem também, é o Robert Eggers. Mas eu acho que ele coloca isso de uma forma bem agradável, não é a palavra, mas... Vocês entenderam? Não é, tipo, não, a gente tá torcendo por essa menina, né? Ela não é, tipo, a bruxa e pronto, acabou. Tem essas camadas, as sutilezas, enfim. Eu acho que é um jeito interessante de colocar essas questões.
Sim.
Né?
Vocês chegaram a ver aquele curta que eu mandei? O Bloody Hell?
Ainda não.
Ainda não.
Porque...
Eu assisti, eu vi sim.
Então,
e também
eu achei...
é uma forma de retratar isso, né?
Sim, sim. Uhum. E assim, bem... Como é que fala? Como se fosse realmente uma maldição, né?
Porque isso, quando ela faz lá o ritual.
Sim, sem spoilers, meninas, mas acho que até tem na descrição do curta lá, que é sobre uma menina crescendo e esperando a primeira menstruação dela.
Uhum.
Só que o filme é todo onírico, assim, sabe? Nos tons meio rosa, meio vermelho, e aí parece que ela tá esperando a maldição chegar pra ela, sabe? E aí as falas são poéticas, então é bem... É nessa hora que você olha e fala, nossa, realmente, um homem não teria conseguido fazer isso, sabe?
É, não entenderia, né, dessa forma.
Não,
Uhum,
e isso que é interessante nesses filmes que você falou, Sil, porque são homens falando sobre mulheres de outras formas, né?
Uhum, exato.
Não
uhum.
é não é nem padrão, mas assim, o que eles acham ou esperam que elas vão fazer em determinados momentos, né?
Sim, total. É, eu vou assistir, tá aqui até na pauta, né?
Uhum.
Eu vou assistir hoje mesmo.
Tá na pauta.
Uhum. Bem interessante. Que quero ver. É, agora a gente falou bastante de diretoras de fora. E eu queria saber, principalmente, Bru, você que vai muito no Fantaspoa, o que, que a gente tem de diretoras aqui no Brasil?
Então, o penúltimo Fantaspoa que eu fui foi quando eu assisti Animal Cordial, né, da Gabriela Amaral Almeida. E achei fantástico o filme, muito bom mesmo.
Sim.
Costuma ter uma mostra de curtas, assim. Eu acho que tem algumas meninas que participam dos curtas, assim. Eu não lembro de nenhum nome que tenha me marcado, pelo menos nos últimos anos. Mas eu não sei se vocês chegaram a ver o Três Histórias Estranhas.
Sim.
Eu não vi.
Eu não vi também.
Eu não sei. Tu lembra do segmento... Peraí que eu tô procurando o nome. Segmento da Mulher Limitada?
De nome, assim, eu não lembro, não. Mas deixa eu ver aqui. Você lembra a história?
É da... Agora fugiu. Mas tem tanto no Três Histórias Estranhas quanto no... Tem outro... Três Histórias Estranhas e Histórias Estranhas. É isso, saiu esse ano, eu acho. Eles ambos têm curtas de uma diretora que eu acho muito... Que são, pra mim, são os melhores segmentos dos filmes, que é a Thaís Ennis. Tem o Mulher Limitada e tem o Deus Neon. E eles são ótimos, assim, gente.
Ah, tá.
Eu tô tentando lembrar bem da história do Mulher Limitada, eu não consigo.
Não, tudo bem. Depois eu procuro aqui. Mas o que você gosta na pegada dela?
Eu não sei, é uma coisa meio, pra mim, assim, é uma coisa meio lúdica, mas eles são muito bonitos e eles não são, tipo, eles não precisam, sei lá, não são ofensivos, entendeu? Eles são... Eles conseguem marcar, assim, quando tu assiste eles.
Legal.
Deus Neon... É que eu tô confundindo histórias... O Histórias Estranhas com Três Histórias Estranhas.
É, mas os nomes não ajudam muito mesmo.
É que eles são iguais, né? Mas é que até... era pra ser Três Histórias Estranhas 2. E, se eu não me engano, teve algum problema com as 13 histórias. E por isso eles mudaram o nome do filme pra Histórias Estranhas.
Entendeu. E a... Qual o nome dela? Gabriela... Amaral.
Não.
Então, vocês viram algum filme dela?
Não cheguei a assistir A Sombra do Pai, o Animal... Ou não, o Animal Cordial eu assisti.
O que vocês acharam?
Ah, eu achei... Bom, o Animal Cordial, ele é uma coisa assim, bem explícita, bem visceral, né?
Uhum, total.
Agora, no A Sombra do Pai, eu acho que ele já não é tão assim, pelo que eu li sobre o filme. Não sei se vocês assistiram.
Ainda não.
Eu também não. Eu queria... Eu não, eu nem esse, nem aquele As Boas Maneiras. Eu não vi ainda e eu quero muito ver.
Nossa, As Boas Maneiras é excelente também.
Eu adorei também.
É muito bom. Da Juliana Rojas, né?
Isso.
Sim.
E do Marco Dutra. Inclusive, eu achei bem interessante uma entrevista que a Juliana deu. Entrevista não, foram alguns comentários que ela fez, que ela fala que ela dirigiu As Boas Maneiras com o Marco Dutra. E ele mesmo fala que tem coisas que ela mostrou pra ele que ele não veria se ele tivesse dirigido sozinho como homem. Então, pra ele mesmo fez essa diferença, né?
Uhum. Ter essa visão dela, né, como mulher.
Exato. Eu acho que o As Boas Maneiras é muito dois filmes, né? Porque metade dele é um filme, até o menino nascer.
Sim.
E depois vira outro filme completamente diferente.
Sim, é verdade.
Mas, de qualquer forma, as duas partes são muito boas. Vale muito a pena.
Ah, eu quero muito ver.
E eu vou até deixar também linkado aqui na descrição do post a entrevista que o Ivo fez com a Gabriela Amaral.
Uhum.
Foi uma puta de uma entrevista também.
Ah,
ela
sim.
Fala muito sobre o processo dela, sobre os lançamentos no cinema também, né? Que às vezes os nossos são deixados de lado por conta de filmes maiores de fora.
Uhum.
Enfim, tá muito bacana mesmo essa entrevista. Eu vou deixar o linkado aqui.
Sim, e aí ela tem um momento até que ela fala, né? Que o Ivo pergunta pra ela sobre a representatividade feminina no cinema.
Uhum.
E ela fala, assim, que ainda é uma questão, porque senão ela não estaria respondendo a pergunta dele, né? Ele não quer dizer, ele nem estaria fazendo essa pergunta, né?
Sim.
E eu, quando eu li, eu falei, nossa, é verdade, né? A gente tá só começando ainda, apesar de ter mais visibilidade. E a gente vê muita mulher aí fazendo uns trabalhos bem legais.
Uhum.
Ou não, né? Porque às vezes também a gente acha que foi um cara que dirigiu pra uma mulher.
Às vezes dá aquela escorregada.
Uhum.
Dá uma escorregadinha, mas tudo.
Sim, né? Vamos ter uns filmes ruins de mulher também, por que não, né?
Exatamente. Vale. Mas teve também um comentário que a Gabriela fez, não nessa entrevista. Laura, você que também viu essa reportagem, que ela fala que às vezes limita-se muito esse negócio de uma diretora de terror. E aí fica só fechado a esse nicho, né?
Sim.
Você pode explicar pra gente melhor?
Ah, então, elas foram... Acho que três diretoras que falaram isso, se eu não me engano.
Uhum.
Que falavam que às vezes elas faziam um trabalho muito bom, né? Só que como o filme era nichado, né? Era de gênero, elas ficavam fadadas a sempre fazer os mesmos filmes.
Uhum.
E aí eu fiquei meio assim com a matéria, porque eu falei, eu entendo, mas... Não sei se eu concordo muito, sabe? Porque eu acho que aí pegaria mais um preconceito com o gênero do que com as mulheres, né? A não ser não sei até que ponto os homens também, sei lá, sentem isso.
Uhum.
Mas eu acho que trabalhar o terror já é uma coisa assim bem excepcional, né? Porque não é pra qualquer um.
Sim, né? Total.
Então, eu acho que isso pegaria... É mais, sei lá, na minha visão, uma desculpa da indústria, sabe? Pra não, pra não chamar essas mulheres, falar que elas só fazem um tipo de conteúdo.
É. Sim, faz sentido.
Mas... Pode falar.
Não, eu já queria falar outra coisa.
Ah, pode falar.
Tá. A gente estava falando de alguns diretores de fora também que têm tratado suas personagens femininas um pouco melhor. Ainda não é a regra, talvez, mas, né, existe. Mas e aqui dentro? Bru, o que você acha?
Não, olha, se a gente for pegar o mal nosso, a realidade é outra, né? Eu acho o Mal Nosso um filme bem polêmico, porque ele é total, parece, contra a mulher, assim, as mulheres do filme morrem das piores formas possíveis.
Uhum.
Ele lembra bastante aqueles filmes dos anos 70, aquela uma coisa meio, sabe, snuff, sabe?
E, sim.
Inclusive, na estreia do filme no Fantaspoa, rolaram algumas polêmicas, porque o diretor não soube responder direito sobre essa questão, né? Da forma que ele estava tratando a mulher no filme. E as meninas, o pessoal lá, não gostou muito.
Uhum. E é um filme que eu ainda não assisti também, mas ele tem sido bastante elogiado até. Né, depois que saiu na Netflix, eu ouvi muitos bons comentários sobre. Mas realmente algumas mulheres trouxeram essa questão que me incomodou, assim.
Ele é um filme, assim, tipo, eu acho que ele é um filme super admirável da parte técnica deles terem feito com o dinheiro do próprio bolso e tudo que eles conseguiram fazer com pouca grana, sabe? Isso é muito legal, uhum. Assim, ele tem uma história original, diferente, mas ele não tem, assim, ele não tem preocupação nem cuidado nenhum com as personagens femininas. Ele é total, uhum. Pra mim, ele é, né, nessa parte, ele é bem desrespeitoso, assim.
Sim.
Não, é que eu, quando a gente estava, né, discutindo sobre isso, eu fiquei lembrando daquela vez que eu vi, como é o nome daquele filme? Do mesmo diretor de Martyrs, Ghost Town?
Ghost Town, isso.
Sabe? Que as duas são duas irmãs.
A Casa do Medo, em português, não é?
Isso, uhum. E eu fiquei, assim, incomodadíssima com esse filme. Porque eu falei, caramba, mano. Até que ponto, né, o sofrimento... Vale esse tipo de sofrimento nos filmes?
Sim.
Porque me incomodou, uhum, muito. Me incomodou bastante lá.
Eu ainda não assisti esse.
Assiste, é bom, mas assim...
eu quero ver, porque eu amo Martyrs. Acho que é meu filme, sim, favorito, assim.
Eu adoro Martyrs, mas eu achei um porre esse A Casa do Medo.
Eu também não gostei, não.
Eu não consegui gostar, sério.
Uhum.
Inclusive, rolou uma polêmica, né, porque uma das atrizes se machucou feio no set.
Sim.
Por causa de um negócio, uhum, que o diretor insistiu que ela fizesse até que ela cortou o rosto no vidro. E, tipo, ficou com uma cicatriz e... Foda, né? Porque a cara dela é a profissão dela.
Sim, exatamente.
Sim.
E nem foi uma coisa que...
Ele não gosta muito de mulher.
Então.
Ah, é verdade. Porque todos os filmes dele são assim, todos, né? Tipo, baseado no sofrimento feminino.
É verdade.
Acho que isso é algo a se considerar, né? Se prestar atenção. É um tema, quando, sim, é um tema muito recorrente, assim, acho que tem algo errado.
Eu lembrei daquele filme, o American Mary, vocês assistiram?
Ah, eu adoro esse filme.
Então, que
eu não vi ainda.
As diretoras são aquelas duas irmãs que vão fazer agora...
Uma sosca.
Isso, elas vão fazer agora um outro filme também, né?
Fazer um remake daquele filme do Cronenberg, não é?
O Rabid.
Isso mesmo, do Rabid.
Gente, eu tenho muito problema com o título em português desse filme.
Alguma coisa da raiva, não sei o quê.
Nossa, não tem nada a ver, né?
É Enraivecida na Fúria do Sexo. Eu acho de...
Sério?
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 Que é esse título?
Vocês sabem que eu vi um filme delas no Cine Fantasy de 2010, assim. Chama Dead Hooker in a Trunk. É, são as duas mesmo, a Jenny e a Sil, que fazem as personagens principais. É, e elas acham o corpo de uma prostituta no porta-malas. E aí tentam se livrar. Isso é muito doido, assim. E é um filme, é tipo... Sei lá, isso daria pra um curta, mas é um longa mesmo, ele tem uma hora e meia. É muito engraçado. É muito doido. Eu não sei se tem pra baixar em algum lugar, mas recomendo fortemente, é muito divertido.
Eu vou procurar.
Então é isso, gente. Queria agradecer muito a vocês. Adorei essa gravação.
Foi divertida.
Sim, gostei também. Foi bem legal.
Temos muitos filmes pra ver, hein, gente?
É.
Sim, temos. Bastante filme pra ver na listinha agora aqui.
Tá, gente, descobriu uma lista. Tem 110 filmes dirigidos por mulheres de 66 a 2017.
Nossa.
Vamos ficando. É, vamos fazendo aí uma maratona.
Sim.
Ixi, a Laura caiu. Peraí.
Alô, não, eu tô aqui.
A Bru caiu.
Voltou, isso.
É, bom, então é isso. Ficam aí várias indicações para os Infernautas. Voltem com mais indicações. É, comentem aí o que vocês já viram dirigidos por mulheres, enfim. Tragam aí.
E comenta pra gente também filmes que vocês viram que acharam que era dirigido por mulheres e eram por homens e vice-versa.
É, vice-versa, porque... Exato. Isso,
isso aqui
boa,
foi bem recorrente, né?
Total.
É, então é isso, queria lembrar os Infernautas de seguirem o Boca nas redes sociais, deixem seus comentários, continuem acompanhando o nosso podcast, quem puder apoiar a gente lá no Padrim, a gente tem várias recompensas bem bacanas também, ajudem esse projeto a continuar. E é isso aí, obrigada, gente.
Yeah, tchau.
Obrigada, gente.
Tchau, valeu. Beijo.